Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O município de Cuba, a Make It Better, a Associação para a Inovação e Economia Social, e a AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, inauguram esta tarde, às 16h30, um edifício piloto. Segundo revelou a Câmara de Cuba, trata-se de uma intervenção pioneira de adaptação climática, regeneração urbana e gestão sustentável da água, desenvolvida no âmbito do projeto europeu Urban, Urban Regenerative Water Avanguard. Segundo o município cubense, a cerimónia assinala a conclusão de uma intervenção inovadora que transformou uma antiga escola pré-primária num espaço demonstrador de soluções para enfrentar alguns dos principais desafios ambientais da região. O edifício integra diversas soluções baseadas na natureza, incluindo uma zona úmida construída para tratamento e reutilização de água, um jardim de chuva, sistemas de recolha e infiltração de águas pluviais, um telhado verde, áreas ajardinadas e outras infraestruturas destinadas a melhorar o conforto térmico, promover a biodiversidade e reduzir o consumo de água potável. A Câmara de Cuba descreve ainda como uma das características mais inovadoras a capacidade do edifício produzir e reutilizar água localmente para usos não potáveis. Para além da componente ambiental, o edifício reforça também a sua vocação pedagógica, colaborativa e comunitária, passando a designar-se por Espaço C, Centro de Inovação Social e Sustentabilidade. O novo Espaço C permitirá a reutilização e realização de atividades de educação ambiental, sensibilização para o uso eficiente da água e demonstração de boas práticas de sustentabilidade junto de municípios e entidades públicas, mas também de cidadãos e escolas. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Palma, que deixa algumas das características deste projeto pioneiro.
Olhando para aquilo que é o são as alterações climáticas e que nós temos sentido nos últimos tempos, termos uma gestão eficiente da água e utilizando soluções baseadas na natureza, alertando também para o problema da sustentabilidade nas intervenções que são feitas. Que neste edifício tem a ver com um jardim na cobertura, um pequeno espaço ajardinado, que acabará por permitir que a temperatura do edifício seja mais baixa no verão e mais alta no inverno, ou seja, não haver tantas variações, uhum. E reduzir com isso o consumo de eletricidade associado a equipamentos de ar-condicionado, mas também fazer a captação da água da chuva e também dos esgotos, passará por um tratamento, antes de ser armazenada, por um tratamento biológico e um tratamento também através da luz solar, e acaba por ser armazenada para depois poder ser utilizada, quer na rega deste espaço, mas também com uma utilização nas descargas dos autocolismos, permitindo reduzir o consumo de água tratada para as descargas que são feitas nos sanitários, que conseguimos fazer numa adaptação de um edifício que já existe um edifício há quase 40 anos, que ele foi construído, mas em que é possível, através de uma adaptação no edifício, uma pequena recuperação, conseguir dotar o espaço de ausências e de mais-valias que depois terão ter, e essa a função do edifício, é permitir que quer escolas, quer associações, quer outros municípios possam ver que é possível fazer através de um investimento. Conseguimos dotar o edifício de outras valências e alertar também para esta problemática.
O Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Palma, e este projeto deste edifício piloto, cofinanciado pelo programa Interreg Euromed da União Europeia. Este projeto Urban reúne parceiros de vários países mediterrâneos e promove abordagens inovadoras para a gestão sustentável da água e regeneração urbana baseada na natureza. O Programa Regional Alentejo 2030 tem abertas candidaturas ao aviso Reabilitação e Regeneração Urbanas. O programa, segundo avançou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, disponibiliza uma dotação FEDER de 4,5 milhões de euros para apoiar investimentos destinados à qualificação e revitalização dos centros urbanos da região. O concurso, de acordo com a CCDR Alentejo, pretende promover intervenções que reforcem a atratividade dos espaços urbanos, contribuam para a fixação de população, melhorem a qualidade de vida dos cidadãos e respondam aos desafios da descarbonização, da digitalização e da sustentabilidade ambiental. São elegíveis projetos de reabilitação e regeneração urbanas, incluindo a reabilitação de edifícios, a requalificação de espaços públicos e a criação de novos equipamentos coletivos e espaços urbanos de referência. No distrito de Beja, o apoio destina-se aos municípios de Alves do Estrel, Beja, Castro Verde, Moura, Odmira e Serpa. Com uma taxa de cofinanciamento FEDER de 85%, a dotação disponível para o Baixo Alentejo é de 1.610.000 euros. Entre os objetivos deste concurso, a CCDR destaca a valorização dos espaços públicos, a melhoria da eficiência energética dos edifícios, a promoção da mobilidade urbana sustentável, a criação de ambientes urbanos mais inclusivos e acessíveis e o reforço da coesão territorial. O período de candidaturas decorre em regime faseado, sendo a primeira data de encerramento a 31 de agosto de 2026. Já foi consignada a obra por parte da Águas Públicas do Alentejo para o reforço do abastecimento de água no concelho de Alves do Estrel. Segundo avançou a Câmara Municipal, a intervenção de extrema importância vai permitir reforçar e melhorar o sistema de fornecimento de água às populações. Num investimento superior a 1,57 milhões de euros, com prazo de um ano, e que vai abranger diferentes freguesias do concelho e que contempla a modernização e reabilitação de infraestruturas essenciais, segundo a autarquia aljustrelense. Esta intervenção vai incluir a substituição de troços de conduta e a criação de novas ligações entre infraestruturas, permitindo que o reservatório R12 ganhe uma maior autonomia, não ficando dependente do fornecimento de outros reservatórios da vila de Alves do Estrel. Segundo a Câmara Municipal, a empreitada, que vai beneficiar diretamente perto de 7 mil habitantes do concelho, vai ainda reabilitar os reservatórios de água de São João de Negrilhos, de Rio de Minhos e a conduta em alta, a Messejana, contribuindo-se para a melhoria do sistema de abastecimento nestas freguesias. O município de Mértola promove esta sexta-feira o dia aberto no novo Centro Escolar de Mértola. Esta iniciativa, destinada a pais e encarregados de educação, segundo a Câmara Municipal, pretende dar a conhecer os diferentes espaços do equipamento, permitindo aos visitantes contactar com as condições que o novo centro escolar oferece para o desenvolvimento das atividades educativas e para o bem-estar dos alunos. A Câmara de Mértola aponta o novo centro escolar como um importante investimento na melhoria das infraestruturas educativas do concelho, disponibilizando espaços modernos, funcionais e adequados às necessidades da comunidade escolar. Segundo o município, que convida a população a participar, trata-se de um momento de aproximação à comunidade educativa e de apresentação de um projeto estruturante para o futuro da educação no concelho. As explicações são de Mário Tomé, o presidente da Câmara de Mértola, que à Rádio Vidigueira fala deste investimento de 2 milhões e meio de euros com financiamento de 85% e que vai abrir a 11 de setembro para o novo ano letivo.
O novo centro escolar é uma obra que nós vamos executar há algum tempo, mas temos usado esta estratégia de não dar muito de destaque às obras quando estão na sua fase de projeto ou de execução. Temos optado por dar destaque maior quando estão executadas e são evidência do terreno. É o caso do centro escolar de Berto, que vai juntar o pré-escolar e o primeiro ciclo. A partir do dia 11 de setembro vão iniciar as aulas, normalmente portanto, o novo ano letivo já será neste centro escolar. O dia de hoje, o dia aberto, é numa lógica de que os pais da comunidade educativa no global, encarregados de educação, os próprios alunos, as pessoas no geral, a quem deixa esse convite, possam visitar o espaço, perceber as novas alterações, diminuir alguma ansiedade e algumas dúvidas que, possam, e que são legítimas que possam existir nos pais e também aproveitarmos para que a comunidade educativa dê sugestões de funcionamento, que é um processo aberto para chegarmos ao dia 11 a funcionar na plenitude, que é esse o objetivo maior do município, é dotar de excelência e infraestruturas físicas para que os nossos jovens portugueses possam ter acesso à sua capacitação como pessoas e como alunos com aquilo que o melhor que o mercado e que a sociedade pode ter, são 2,5 milhões de euros, mas que é isso mesmo, como faz referência muito bem, é investimento, não é despesa, é investimento. Tivemos uma decisão política há muito tempo atrás de fazer a obra, sem financiamento garantido, comunitário ou outro, porque é pré-escolar e primeiro ciclo, e portanto não foi financiado no âmbito da intervenção do Governo Central para as escolas, e agora conseguimos, no Pacto da CIP, conseguimos financiar o centro escolar, e portanto será 85% financiado e o resto de investimento municipal.
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé, e este novo centro escolar que hoje está a viver um dia aberto. Beja vai acolher amanhã a partida da terceira etapa da 87ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, que está na estrada. A etapa, com uma extensão de 182,2 km, vai ligar Beja a Elvas e tem a partida simbólica às 13 horas nas portas de Mértola. O Conselho de Vidigueira volta a integrar o percurso da Volta a Portugal, recebendo a passagem do pelotão durante esta terceira etapa. A passagem dos ciclistas está prevista em Vila de Frades entre as 13h25 e as 13h40 e na Vidigueira entre as 13h35 e as 13h45. Tratando-se de horários previsíveis, os mesmos poderão sofrer alterações em função do ritmo da corrida. A Câmara Municipal de Vidigueira convida a população a assistir à passagem desta prova, um dos mais emblemáticos eventos do ciclismo nacional, apelando simultaneamente à compreensão de todos para os eventuais condicionalismos de trânsito. O Complexo das Piscinas Municipais Carlos Góis, em Vidigueira, acolhe no próximo dia 12 de agosto as comemorações do Dia Internacional da Juventude. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, durante o dia vão haver várias atividades, como slide, aquabol, arco e flecha, bubble football insufláveis e uma tarde e noite cheias de animação. A música começa às 19 com o DJ 7 e continua à noite dentro com os DJs KX Connections. O Largo da Casa do Povo de Selma está a acolher as tradicionais festas em honra de Santa Catarina até segunda-feira. Destaque nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, para a atuação do grupo Los Invictos, a artista Ana Duarte e um baile com Tiago Miguel e banda. Para os aficionados, às 5 da madrugada, uma largada pelas ruas. Amanhã o dia começa com uma garraiada pelas 18 horas, à noite, às 22, um baile com o grupo Gerações, atuação dos Baile Maria e, a terminar, animação com Duda. No domingo, momento solene com a procissão em honra da padroeira, pelas 18 horas, com a banda filarmónica da Associação Maritária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, seguida às 21 da atuação de Sofia Pires e Luís, e, a terminar, baile com João Lérias. As festas terminam na segunda-feira com uma largada pelas ruas às 18 horas. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental, com vento fraco moderado de oeste a noroeste e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira ocidental. Temperaturas que poderão atingir os 37 graus em Beja e Évora, 35 em Porto Alegre, 28 em Sines. É tudo quanto à informação.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.